Louvado seja o nome do nosso Senhor, pelo grande privilégio que temos de estar hoje aqui reunidos diante da face do Deus vivo. Na plena consciência de que Ele falará conosco, e ainda mais, que aquilo que Ele diz e prometeu, Ele cumprirá em nós. Se cremos que o Senhor está presente, podemos contar com tudo. Em todos os lugares onde Ele esteve presente, algo aconteceu. Os cegos puderam ver, os aleijados andar, os leprosos ficaram puros, os pecadores foi dado perdão, os amarrados foram libertos. Lá onde o Senhor estava presente, e lá onde Ele está presente, Ele se revela. Nossa fé é que movimenta o braço de Deus. Quem não espera nada, não deve se maravilhar depois de não ter recebido nada. Deus tem a plenitude e Ele distribui. Mas Ele somente concede aos que creem aquilo que Ele pede, que pedem e aceitaram como verdadeiro na fé. Nessas reuniões de final de ano, nós queremos vivenciar juntos a Deus. Não queremos somente conhecimento e ensinamento e receber dentro de nós. Nós queremos vivenciar a Deus. Estamos reunidos diante da sua face, no seu nome, como já foi lido, nós estremecemos diante da sua palavra. A palavra do nosso Deus é tão santa quanto Deus é santo, tão eterna quanto Deus é eterno. Se temos o mesmo temor diante da sua palavra como temos para com Ele, então grandes coisas acontecerão. Nós temos que ouvir a sua palavra assim, como se Ele estivesse pessoalmente diante de nós e nos dissesse assim, como agora lemos da Santa Escritura. No momento, quando essa relação pessoal para com Deus é formada, então acontecerá. Que Deus possa conceder graça para isso. Também eu desejo, da minha parte, saudar a todos, desejar as boas-vindas de todo o coração. Eu não creio que haja alguém em relação àquilo que aconteceu nos últimos anos, semanas e meses e dias, alguém que se alegre mais sobre isso do que eu. Eu não pertenço àqueles que ficam brilhando toda a face de sorriso, mas no profundo do meu coração eu sinto gratidão e sei que o Senhor, Ele já introduziu o tempo do fim, não somente o tempo do fim, talvez a última fase do tempo do fim. Se nós nessas reuniões poderemos entrar em detalhes sobre tudo, eu não sei. Me faria bem, e eu creio que a todos nós, se tivéssemos um encontro inesquecível com nosso Deus, porque pode acontecer conosco, poderia, que podemos ordenar tudo biblicamente, também os sinais do, reconhecer os sinais do tempo, vê-las no seu cumprimento e significado, E mesmo assim, não vivenciar aquilo o que Deus nos prometeu. Nesse lugar, a expressão o pleno evangelho deve ser honrado. Um pleno evangelho inclui toda a palavra de Deus. E nós queremos ser pessoas do pleno evangelho. Quando o irmão Russ disse, há pessoas que creem que há um Deus, mas me veio o pensamento também, há pessoas que querem ter tudo o que Deus dá, que Deus existe, nós sabemos. Agora, queremos ter também tudo o que Deus tem para dar. E isto é muito. Eu estou convicto que sairemos abençoados daqui. Mais uma vez, eu desejo expressar que nós todos nos alegramos de coração sobre as fronteiras abertas, as portas e as possibilidades que agora surgiram. O Senhor coloca reis e Ele tira reis, e nós sabemos que Ele, especialmente no tempo do fim, Ele direciona todas as coisas, como no decorrer profético isso cabe e pertence. Vamos então entrar na contemplação da palavra. O tempo também nessas reuniões passará muito rapidamente. Se Deus quiser, nós teremos esse culto e amanhã de manhã às 10 horas, amanhã à tarde às 14h30 e amanhã à noite às 19h30 a ceia de amor. Então permaneceremos aqui e entraremos juntos com oração no ano novo. Eu desejo ler do Salmo 95, 6 a 9. Os salmos são de forma especial uma bênção para todos nós e expressam o que queremos dizer e como sentimos. Salmo 95, versículos 6 a 9. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Amados, a Santa Escritura diz, agora somos filhos de Deus e não se revelou ainda, se não se manifestou ainda o que seremos. Da mesma forma, está na carta aos Coríntios escrito, quem corra, corra bem, senão não será coroado. Não o começo da vida da fé, mas sim quem persevera até o fim, quem permanece fiel no caminho inteiro, caminha com o Senhor na obediência até o fim, este será coroado. E eu desejo pertencer àqueles que não pregaram a chamados, mas aos eleitos, os agraciados por Deus, para crer nele, servir-lhe, segui-lo, e isso de todo o coração. Eu desejo pertencer àqueles que não somente passaram verdades parciais ou especialidades, mas como Paulo disse, o conselho completo de Deus. E ele sabia que nenhum sangue poderia ser exigido dele, que nenhuma alma estaria na sua consciência, porque ele proclamou todo o conselho de Deus. Há crentes, a eles certas coisas são muito preciosas e outras não. Para nós, assim nós mantivemos cada palavra é palavra de Deus e cremos a Santa Escritura inteira, de capa a capa. E eu me lembro do testemunho do homem de cor nos Estados Unidos, de nome Sam, que não sabia ler nem escrever, mas tinha sempre a sua Bíblia consigo. E o chefe dele, ele zombou dele e disse: Sam, você não sabe ler? Por que você sempre tem a sua Bíblia com você? E o Sam disse: eu creio aquilo que está escrito dentro dela. E ele acrescentou ainda: eu não somente creio o que está na Bíblia, eu creio até aquilo que está escrito na capa, o que significa a Santa Escritura. Nós somos tão gratos a Deus que temos a ligação interior, relação profunda com Ele, recebemos com relação a Ele e a sua palavra. Irmão Russo, 2, 3 vezes, muito brevemente, ele disse: céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Quando eu tinha que escrever a primeira carta circular há 30 anos atrás, ou 25 anos, agora, nesse passagem de anos, serão 30 anos, quando com 12 pessoas, num círculo íntimo, nós dobramos nossos joelhos e tudo que deveria acontecer, nós colocamos diante dele. Mas quando a primeira carta circular, foi em 66, creio, deveria ser escrita, eu estava diante da pergunta: que título deveria colocar? E vejam lá, me veio a palavra, a escritura, a palavra de Deus permanece eternamente. E eu sou muito grato a Deus por isso, que temos esse alto valor e alta posição à palavra. Isso não é mérito nosso, isto é a graça do nosso Deus. Quando eu hoje já li esse versículo para mim, do Salmo 95, eu me coloquei a pergunta: como seria se pudéssemos praticar isso uma vez? Vem, vamos adorar e prostrarmos, ajoelharmos, que de fato, diante do Todo-Poderoso Deus, na alma, no espírito e no corpo, nós nos inclinemos, nos prostremos diante dele, que nos agraciou de tal forma, diante do Santo Deus, que teve misericórdia de nós e nos aceitou e nos fez filhos e filhas de Deus. Eu me coloquei a pergunta: como isso pareceria se nós todos, por gratidão, em temor, diante do Senhor, de repente, movidos, tomados pelo Espírito de Deus, nos ajoelhássemos e adorássemos e, de fato, dobrássemos nossos joelhos diante do Senhor, nosso Criador? Então vem o próximo versículo. A explicação é: porque Ele é o nosso Deus. Não somente um Deus, Ele é o meu Deus. Não somente um Redentor, Ele é o meu Redentor. Um Deus pessoal, não uma ideia assim embaçada, mas sim um Deus pessoal, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do Seu pasto e ovelhas da Sua mão. Três vezes, Pedro, ele negou o Senhor. Três vezes, o Senhor lhe disse, e pastoreia as minhas ovelhas, os meus carneiros. Nós estamos aqui para alimentar o povo de Deus com a palavra de Deus, porque o homem não vive do pão somente, mas de cada palavra que veio da boca de Deus. Atrás disso está a exortação que vocês hoje ouçam a sua voz. Quem ler adiante o Salmo 95 mudará o seu humor. Deus, ele teve abominação contra o seu próprio povo, que ele redimiu, libertou e guiou para fora. E por quê? Porque com seus corações eles se enganaram e não reconheceram os caminhos de Deus. Está escrito diretamente no versículo 10, última parte. Eles não queriam saber dos meus caminhos. Povo de Deus, redimidos, libertos, guiados para fora, comeram maná, beberam da rocha, a coluna de fogo sobre eles. Povo de Deus, povo de Deus, e não queriam saber dos caminhos do Senhor. Isso cabe junto? Podemos colocar isso numa rima? Não. Agora, nós, como povo de Deus da Nova Aliança, temos que colocar a pergunta: queremos saber os seus caminhos, e não somente saber, mas caminhar neles? Estamos prontos para reconhecer o que ele hoje faz, ou para esse tempo prometeu, e traz ao aperfeiçoamento, à conclusão? Nós sabemos que não os guiados para fora e libertos entraram na terra de Canaã, somente Josué e Caleb. E a nova geração que foi nascida a caminho, eles entraram na terra da promessa. A maior experiência que fazemos com Deus não adianta nada, a não ser que nos traga mais próximos de Deus. Tudo o que Deus atua em nossas vidas nos traz mais próximos dele e nos humilha mais debaixo da sua poderosa mão. Se uma pessoa pensa ter que uma bênção de Deus o fez orgulhoso, ou que ele imagina poder ser algo em função disso, ele não encontrou-se com Deus ainda. Quem encontra o Senhor, ele exclamará como Pedro: eu não tenho valor que tu venha debaixo do meu teto. Isaías exclamou: eu sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo com lábios impuros. Deus, tenha misericórdia de nós, que não somente tenhamos sido guiados para fora. Eu fiz quatro notas aqui, uma delas é: Deus conceda-nos aos redimidos a realização da redenção, como aconteceu no Gólgota. Que os redimidos vivenciem de fato a sua redenção com tudo que faz parte do Gólgota. Nós recebemos a vida de Deus, e os libertos, de fato, venciam sua libertação. O povo de Israel foi liberto exteriormente, mas interiormente estavam amarrados, exteriormente redimidos, interiormente não. Deus nos conceda, como seus redimidos, uma uma redenção interior de tudo o que nos segura para trás, para servi-lo totalmente. Deus conceda salvação aos salvos. Ele conceda cura aos que já foram curados. No Gólgota, tudo aconteceu. O Senhor exclamou: está consumado. Ele não disse: e será consumado? Não, ele exclamou: está consumado. A cortina no templo se rasgou e as rochas rolaram abaixo. Aconteceu. Deus e a humanidade foram reconciliados. Deus conceda aos redimidos a redenção, aos libertos libertação, aos curados a cura. Deus realize em nós aquilo que de fato já recebemos. Ele torne realidade, ele deixe se tornar revelado, para que seja de fato assim, para que não esteja somente escrito, que não somente cantemos sobre isso e pela pregação tragamos ao povo, mas que a Santa Escritura possa se tornar realidade vivida. Quem anseia nesses dias por isso? Que de fato, nesse lugar na qual Deus falou tantas vezes, e certamente nessas reuniões, através da sua palavra, falará conosco, que nós aqui o vivenciemos. Isso é necessário, que nos tornemos um coração e uma alma, como a edificação de Deus, juntados. Vocês sabem, ouçam, leiam, falando politicamente, todos falam da grande casa europeia. O irmão Rus, ele leu a palavra do profeta Isaías: que casa é que vocês poderiam me construir? O céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés? Que casa vocês querem me construir? Não uma casa europeia, uma casa de Deus, uma congregação de Deus. Se então pensamos em João 14, lá o nosso Senhor disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fora assim, então eu vos teria dito, mas é assim, amém, é assim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu irei vos preparar o lugar. Eu desejo ler de Isaías 56, onde igualmente é falado dessa casa de oração. Isaías 56, versículo 7b, simplesmente a última parte do versículo 7. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Se pensamos sobre isso, que chegamos aqui de diferentes nações, de povos e línguas, aqui está escrito: porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A salvação do nosso Deus não é somente para um povo, mas para todos os povos, línguas e nações, das quais o povo de Deus será tirado para ser salvo. A congregação do Senhor é chamada para fora. Não é uma denominação e também não é uma nação. É o organismo vivo. A minha casa deve ser chamada casa de oração. podemos cantar também na casa de oração e pregar. Podemos tocar trombetas, podemos tocar instrumentos, mas o ponto principal na casa de Deus é que encontremos o Senhor em oração, que nós deixemos Ele falar conosco através da Sua palavra e na oração falemos com Ele. A minha casa deve ser chamada casa de oração para todos os povos, de todos os povos, línguas e nações. O Senhor ajunta o seu povo. Em Mateus 21, nos é dito algo, ou nos relatado algo desagradável, Mateus 21. O Senhor teve que arrumar aqui, como é relatado aqui. Mateus 21, versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. A congregação do Deus vivo deve ser lugar de revelação do Altíssimo aqui na terra. E frequentemente dissemos, Deus como Criador, Ele revelou o Seu poder em todo o universo, testificou, Ele criou tudo através da Sua palavra, trouxe a existência, mas somente havia uma revelação pessoal de Deus na Terra e ela aconteceu em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é Emmanuel, Deus conosco. E somente há uma congregação do Deus vivo, da qual nosso Senhor disse, eu edificarei a minha congregação e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. O Senhor não tem centenas de congregações, Ele tem uma da qual se pode vir de 100 ou 1000 congregações, mas temos que ser nascidos dentro dela. Não podemos nos tornar membros, temos que nascer dentro do reino de Deus. A não ser que alguém seja nascido de novo, senão não poderá ver o reino de Deus. O Senhor, Ele arrumou na sua casa. Ele derrubou as mesas. A outra passagem diz até que Ele, aos vendedores, Ele deu umas chicotadas. Ele arrumou na sua casa. Nenhuma pessoa, nem um pregador tem o direito de arrumar, somente o Senhor Ele mesmo. Nós não temos direito de castigar. O Senhor disse, e a palavra, a quem o Senhor ama, esse Ele o castiga e pune, não você e eu, punimos um ao outro, mas Ele que nos ama, pune e castiga a nós todos, a cada filho que Ele ama e aceitou como seu. A minha casa deve ser uma casa de oração. Oh, que a congregação do Deus vivo pudesse tornar uma congregação de oração, uma congregação que na fé espera aquilo de Deus pela fé, o que Ele através da sua palavra prometeu e o que foi pregado. O que se tornou da congregação, se olhamos dentro da história da igreja, especialmente na era das trevas, quase tudo estava apagado. A lâmpada de Deus não brilhava mais, não queimava mais nos cristãos. Mas Deus começou de novo. E cremos que o fim agora será igual ao começo. Eu fico firme nisso por plena convicção. Tem que ser assim. Não pode ser de outra forma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como ele confirmou a sua palavra no começo, assim ele o fará no fim. E se nada me engana, então receberemos ainda uma medida dupla de bênção. Vocês podem crer em mim. Nós precisamos de um revestimento com o poder das alturas, como está escrito. Esperai em Jerusalém até que sejais revestidos com o poder das alturas. Então, devereis ser minhas testemunhas. Não antes, então devereis ser minhas testemunhas. Então, não a testemunha testifica, mas Deus testifica aquilo que, a testemunha falou. Então se cumpre o que em Hebreus 2 está escrito, que Deus também, por sinais e milagres poderosos, Ele confirmou sua palavra. Amados, se queremos ser congregação do pleno evangelho, então o poder de Deus possa se tornar totalmente revelado onde esse maravilhoso evangelho de Jesus Cristo é pregado. Nós temos que simplesmente dar vazão à fé e não sempre ter medo se talvez não aconteça. Não vamos aborrecer o Senhor por incredulidade, mas sim crer nele. Sabemos que quem não crê nele o faz mentiroso. E se ele disse algo em sua palavra, por exemplo, se vós que sois terrenos sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito, Deus dá a todos aqueles que vêm a Ele e pedem a Ele, que tem um anseio. Jesus, naquela época, exteriormente, hoje ele quer arrumar interiormente. Ele quer alcançar os nossos corações e purificá-los de acordo com a palavra da Escritura. Quem é puro, se purifique mais. E quem é santo, santifique-se mais. Porque o tempo no qual vivemos é muito curto e, mesmo assim, um tempo como jamais houve antes. Em Jeremias capítulo 7 está a palavra que nos fala dessa, nos que pode guiar dentro dessa purificação e trazer a consciência do que de fato se trata. Jeremias capítulo 7, a partir do versículo 1. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: ponte à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Deus falou: a minha casa deve ser uma casa de oração. Mas aqueles que vinham para a oração deveriam ouvir a palavra do Senhor. Não deveriam orar ao lado de Deus, deveriam primeiramente ouvir a Deus. Primeiro, levar a sua palavra, ao coração. Então, de acordo com a palavra, orar. Quantos oram e pregam ao largo de Deus? Vamos atentar para que o Senhor fale diretamente através da sua palavra conosco e que nossas orações, nós que entramos por essas portas, que nossas orações possam alcançar o seu trono e ele, de fato, possa abençoar visivelmente, sensivelmente. Versículo 3: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este? Pode-se dizer. Pode-se dizer até três vezes seguidas, como está escrito aqui. Ah, essa congregação, Senhor, esse é o templo, muito bom. Mas então, o Senhor diz, se é o templo do Senhor, se somos, então ele tem o direito de arrumar. E nós não devemos pensar que é o templo do Senhor e tudo está bem. No versículo 5 está, mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, somente então eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, de eternidade a eternidade. Deus coloca certas condições sobre as quais não podemos passar ao largo. Ele não somente quer um povo que ele redimiu e libertou, ele quer um povo que pertence a ele, que crê nele, pessoas cujos corações estão presos nele, mesmo se aqui ou lá escorrega um pouquinho com os pés, mas seus corações estão firmes no Senhor. Com o povo de Israel foi assim, que com seus corações eles se enganaram, erraram, com os pés eles estavam a caminho, mas com o coração não. Deus possa renovar os nossos corações e, de fato, como foi prometido, dar um novo coração e um novo espírito reto, nova vida a partir de Deus, nova coragem, nova esperança, nova alegria, uma nova vivência com Deus. Já nessa primeira reunião, para que nos provemos e vivenciemos a Deus, a partir do versículo 8 está escrito: e eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas, furtarei vós e matareis, e cometereis adultério, jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis, e vos poreis diante de mim, nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, somos salvos. Essa é a palavra de Deus. Vocês compreenderam? Compreendemos aqui. Deus, ele deixa todos os povos irem pelo seu caminho. Eles podem fazer o que querem, mas o seu povo não. O seu povo não. O povo de Deus tem que caminhar no caminho divino para alcançar o alvo. Deus também não chamou para prestar contas os povos, mas o seu povo. Ele vela sobre o seu povo com amor. Se pensamos na nova aliança, naquilo que aconteceu no Gólgota, então exclamamos com Pedro: não com ouro e não com prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, nós fomos redimidos. O Senhor, Ele vela sobre sua congregação, Ele quer construir a sua casa e morar nela, e quer preenchê-la com a sua glória, para que Deus, mais uma vez sobre a terra, possa ser visto, ouvido e vivenciado. Ele precisa de uma congregação para que nela ele possa se revelar. Aqui é contado, então, que pessoas, então, ainda vêm diante da face de Deus, na casa que carrega o seu nome, e dizem: somos salvos, somos salvos para fazer todas essas abominações. Vocês percebem do que se trata? Salvação aos salvos, libertação aos libertos, redenção aos redimidos. Que no profundo coração sejamos renovados, como Efésios capítulo 4 está tão claramente escrito. Efésios capítulo 4, aqui está a partir do versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Assim como terrenamente somos de Adão, do primeiro Adão, assim espiritualmente devemos vir segundo Adão, segundo Cristo, para sermos transformados à imagem de Deus, de fato, para filhos e filhas de Deus, sermos feitos assim, ou sermos nascidos assim, para podermos servir aqui ao Senhor, estar à sua disposição. Aqui está adiante no versículo Jeremias 7, versículo 11: pois é essa casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Amados, nós cremos de coração que o Espírito de Deus está lutando para a congregação. Deus é o Deus Santo. Ele quer a você e a mim totalmente. Ele quer poder fazer a sua obra em nós e dentro de nós, para que Ele possa nos abençoar e nos colocar por bênção. Se tais palavras são lidas, então, não para nos abater, mas para nos mostrar o caminho para escaparmos da desgraça. E o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Onde você e eu não vemos mais caminho, lá Ele faz um caminho. Deus faz um caminho através do deserto, Deus faz um caminho através da água, Deus faz um caminho para o seu povo. E Ele disse: se passares pela água, não deve te afogar. Quantas vezes nós estamos em situações da vida onde não vemos mais saída, e se depois olhamos para trás, então temos que dizer: o Senhor esteve sempre fiel e sempre teve um caminho conosco. Quantas vezes não tínhamos, sabíamos como seguir sem esperança, o Senhor, Ele ajudou em tudo. E Ele o fará até que passemos do crer para o ver. Esses são os dias que Deus fez para falar conosco, os dias nos quais podemos vivenciar a Deus, sim, vivenciaremos a Deus. E eu vos digo também por quê. Nós não seguimos fábulas engenhosas, mas as verdadeiras palavras de Deus, e essa palavra não nos guiou em desvios, essa palavra nos guiou de volta para Deus, e nós o reconhecemos e fomos por Ele reconhecidos. E sabemos Ele que deu a promessa, também a cumprirá. Uma próxima palavra desejo ler. de 1 Timóteo, capítulo 3, para que esse pensamento da casa de Deus, ou seja, a congregação, seja ainda ressaltado um pouco mais. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja ou a congregação do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Casa de Deus, congregação de Deus. O céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa quereis me construir? Nós não precisamos construir uma casa para ele. Ele edifica a sua congregação e nós somos pedras vivas nesta construção divina. Ele é a pedra da esquina e nós somos edificados sobre ele para uma santa morada de Deus no Espírito, para, de fato, possamos trazer sacrifícios agradáveis a Ele, que o louvor dos nossos lábios que glorificam o Seu nome, e por isso também nesses dias estamos aqui, para sermos edificados. Se lermos Efésios capítulo 4, então Deus está lá que Deus colocou os ministérios na congregação para edificação, não para destruição, para edificação. Em Hebreus capítulo 3, o apóstolo mais uma vez ressaltou que Cristo, nosso Senhor, é fiel na sua própria casa e também enfatizou que nós somos sua casa. Percebam, por favor, isso claramente. Politicamente, se trata sempre da expressão casa europeia. Vamos reconhecer que o desenvolvimento político e espiritual vão paralelamente na casa de Deus, no reino de Deus. Não se trata de uma casa europeia, trata-se da congregação do Deus vivo, da casa de Deus que está em ruínas, que tem que ser reedificada para que o Senhor possa chegar ao seu direito. Assim como os políticos têm que ter o seu papel para que todas as fronteiras caiam, todas as portas se abram e assim por diante, assim nós, como povo de Deus, devemos reconhecer. Esse não é o tempo onde cada um trabalha um pouquinho na sua própria casa, eu falando espiritualmente. Esse é o tempo onde cada um acaba com o seu próprio fazer para que Deus possa fazer o que ele tomou para fazer. Se eu penso que essas quantas coisinhas pequenininhas que existem, cada um edifica para si uma coisa, eu não tenho tempo para isso. E não quero que outros também percam seu tempo com isso. Mas, de fato, é assim. Cada um faz sua própria coisa, constrói como quer. Vamos acabar com isso e dar oportunidade ao Senhor para edificar a sua congregação como Ele prometeu e como Ele tomou para fazer. Eu edificarei a minha congregação. Onde ela está? Que Deus possa conceder graça, que nesses dias algo aconteça que jamais aconteceu antes, que a casa se torne uma casa de oração, e onde é orado, Deus revela, especialmente lá onde é orado e é crido, uma oração sem levar em conta que Deus fará aquilo que pedimos foi em vão. Quem ora deve contar que aquilo pelo qual ele pede acontecerá. Ele já deve agradecer que aconteceu. Então, isso será, assim está na Bíblia. Esta é a sequência divina. Hebreus, capítulo 3, como já foi indicado anteriormente, Hebreus 3, versículo 6. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Amém. A sua casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim, ficarmos firmes, imovíveis até o fim. A congregação de Deus, a casa de Deus, é o fundamento e firmeza da verdade, a coluna e firmeza da verdade. Nela, somente a verdade tem lugar. Verdade de Deus. Aqui o apóstolo expressa: Cristo é fiel na sua própria casa, e a sua casa somos nós. Oh, que nossas orações possam subir a Deus, o Senhor, acompanhadas com a fé que o Senhor vem em nossa direção, nos ajuda, nos abençoa novamente, que de fato não somente cantemos, eu peço por uma nova vivência, mas que aqui estivéssemos e contássemos de fato que Deus se revelará novamente a nós, que Ele não somente fala conosco através da sua palavra, mas Ele arruma, durante a pregação da sua palavra, Ele indica para as coisas que diante dEle não estão certas. Ele arruma as coisas. Naquela época, exteriormente, hoje, dentro de nós, Ele arruma nos nossos corações e então adiante nas nossas vidas, até que Ele se sinta bem e possa tomar plena morada dentro de nós. O que lemos em Isaías 66, onde mora o Senhor? Naqueles que são humildes e corações contritos, neles Ele mora. Assim, no profeta Isaías, capítulo 66, nós lemos juntos: assim o Senhor falou adiante: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa seria que vós me poderíeis construir? E que? Qual seria o lugar onde deveria descansar? Se minha mão criou todo o universo para que tudo surgisse, então, assim diz o Senhor: eu olho, todavia, para aquele que é humilde e de coração contrito, e treme no pensamento da minha palavra. É simplesmente necessário que nós nos humilhemos diante do Senhor e tomemos a sua palavra como verdadeira e obrigatória para nós, e nos aprofundemos nela, entremos não somente com os nossos pés na casa de Deus e então caminhamos por os próprios caminhos. Nossos corações conseguimos plenamente ao Senhor para caminhar com Ele nos seus caminhos, lembrando-se dEle e naturalmente da sua palavra. E Ele nos ajudará. Ele concederá aquilo que Ele prometeu. Ele concederá libertação aos libertos, salvação aos salvos, cura aos curados. Amados, se nós reconhecemos que nós, de fato, já somos salvos, ou seja, no Gólgota, fomos salvos, quando nosso Senhor pagou o preço por nossa salvação, independentemente quando você aceitou a sua salvação, independentemente quando você vivenciou a sua salvação, nós todos fomos salvos na cruz, no madeiro da cruz do Gólgota, quando Jesus Cristo por nós morreu. agora está com cada um de aceitar a salvação e vivenciar e tomar a redenção pessoalmente para si. O mesmo é com a cura. Quem de fato é curado? Quem? Não aquele que crê que o Senhor em algum tempo ainda o curará. De fato curado é aquele que crê que ele já foi curado. Vocês creem nisso? Isaías 53. Ele foi batido, foi martirizado, a punição foi colocada sobre ele. Não será colocada, já estava sobre ele. Para que nós tivéssemos paz e através das suas feridas nós fomos curados. Não seremos curados, mas fomos. Isaías, já 800 anos antes do Gólgota, expressou o que devemos dizer hoje. Nós fomos salvos, nós fomos redimidos, nós fomos libertos, nós fomos curados. Isso queremos hoje dizer ao Senhor na fé. E que essas coisas nos foram concedidas, que se ainda não foram realizadas, vamos confiar no Senhor que Ele as realize nessas horas e dias, debaixo da proclamação da sua maravilhosa palavra. Jesus Cristo vive. Ele ressuscitou. Ele subiu ao céu. Ele retornará. Ele vive. Ele prepara a sua congregação. Ele edifica ela. E Ele deseja morar nela e se revelar nela e anunciar, mostrar a sua glória. A sua casa deve ser chamada casa de oração. Que Deus possa nos conceder graça para oração, para que também nós, como os discípulos disseram, Mestre, Mestre, nos ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos a orarem. Eles não queriam saber pregar, eles queriam saber orar. Que Deus possa nos ajudar. Ensina-nos a orar. Orar assim para que nossas orações cheguem ao trono da graça de Deus e nos que sejam expressos na vontade e de acordo com a palavra de Deus, para que o Senhor possa fazer aquilo que Ele prometeu. Cristo é fiel na sua própria casa, e a sua casa somos nós. Assim nós lemos em Hebreus 3, e assim está certo. Se somos a sua casa, queremos permitir-lhe que Ele também arrume, se é necessário, que Ele coloque as coisas no lugar certo, e a sua casa somos nós. Ele é fiel, Ele fará aquilo que Ele prometeu. Contamos todos com isso? Estamos aqui para vivenciar a Deus? Que Ele possa conceder graça para nós, de fato, que nós possamos nos estender, dizer, Senhor, eu não saio de Ti, a não ser que Tu, que eu tenha vivenciado a Ti, que nós, digamos como Jacó, eu não Te deixo, a não ser que Tu me abençoes. Mas isso tem que ser um grito de coração. Isso não pode ser somente assim, algo que se sai pelos lábios. Isso tem que vir do coração. Tem que chegar ao ponto que todos estejam conscientes. Se não tiverem sido batizados e selados com o Espírito Santo, que sequer serão arrebatados. Então virá a grande gritaria. E isso tem que vir antes que a outra gritaria venha, que não temos mais óleo. Tem que ter pessoas que receberam o óleo do Espírito. Imaginem como seria se pudéssemos estar cientes de que de fato nenhum será abrebatado, a não ser que o mesmo Espírito de Deus que veio sobre Jesus Cristo e o ressuscitou dos mortos que o mesmo poder mora em nós para transformar-nos dos corpos mortais, se não permaneceremos aqui. E quem quer se arrebatar? Todos. Mas o que acontece? Mas ficamos sentados sem esse poder transformador, nós ficaremos aqui e seremos decepcionados. Eu não sei porque tive que dizer isso agora. Talvez para que o grito de aflição venha, para que um pouco alguém seja movido, algo seja movido dentro de nós. Nós somos tão gratos ao Senhor por todo o ensinamento, por todas as bênçãos. Mas isso eu me disse, eu quero pregar assim para que as pessoas às quais eu preguei estejam com o Senhor. E simplesmente faz parte do pleno evangelho, o arrependimento, e deixe cada um se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa vale a vós e aos vossos filhos e tantos quantos ainda o Senhor, nosso Deus, ainda chamar. Se Ele nos chamou, então a promessa nos pertence. Vocês percebem do que se trata. Nós queremos vivenciar as coisas, não somente saber das coisas, nós queremos vivenciá-las. Deus nos concedeu esses dias para que possamos vivenciá-lo. Isto que Ele prometeu, nós por isso desligaremos a luz no edifício em breve e as conversas deixaremos para outros dias, e a conversa com Deus procuraremos nessas horas. Quão bom seria se pudéssemos passar do antigo para o novo ano com novas bênçãos de Deus. Que todos estivéssemos contentes no Senhor e fortificados, sair daqui indo pelo nosso caminho com alegria. Quem quer ser arrebatado tem que estar ciente que o mesmo poder do Espírito tem que tomar morada em nós para que, através do Espírito, através do poder de Deus, esses corpos mortais sejam vivificados. Eu desejo a todos nós, de todo o coração, porque eu desejo que nós todos estejamos juntos quando o Senhor retornar, quando a trombeta de Deus ecoar e a voz do arcanjo aparecer, ecoar, e o Senhor descer no campo dos ares, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que vivemos e restamos sejamos transformados. O poder transformador não vem de fora, ele tem que estar dentro de nós para que de dentro para fora possa ser transformado. E como frequentemente foi dito, a transformação não começa no exterior, ela começa no coração. Os nossos corações, a nossa vida tem que ser transformada. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós e abençoa-nos da riqueza da Tua graça. Edifique a Tua casa. Nós queremos ser a Tua casa. Arrume, ordene tudo e preencha a Tua casa com a Tua glória. Sim, tome morada na Tua casa. Que casa quereis me construir? Nós não precisamos construir. Ele edifica a Sua própria casa. E a Sua casa somos nós, a congregação do Deus vivo. Ele, o Senhor do céu, o Criador de todo o universo, nosso Redentor, coroe-nos nesses dias com graça e com misericórdia. Amém. Amém. Vamos nos levantar e orar. Irmão Russo, você vem orar? Fiel Deus, nós te agradecemos juntos, ó Senhor. Nós ouvimos juntos a Tua palavra. Senhor, conceda a graça que os nossos corações sejam humilhados, que as nossas mentes, tudo seja trazido a Ti, Senhor. Ó Senhor, diante de Ti não podemos nos esconder, Senhor. Tu nos vês, Tu tens olhos como chamas de fogo. Tu vês todas as terras, Senhor. Tu vês os corações, ó fiel Deus. Nós Te pedimos, Senhor, conceda-nos corações humildes, Senhor. Conceda-nos um espírito humilde, Senhor. Porque a Tua palavra nos disse, Senhor, Tu tens com prazer em corações contritos, em todos de espírito humilde, Senhor. Ó Senhor, isso nós necessitamos todos, Senhor. Não digamos, nós já temos, Senhor. Isso nos falta a todos ainda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a mim, ajuda-nos a todos, Senhor. Tem misericórdia de nós pela graça, Senhor. Após termos ouvido a Tua palavra, Senhor, venha ao nosso meio, venha aos nossos corações, venha em nossas vidas, ó Senhor. Forma-nos, muda-nos, Senhor. Ó fiel Deus, Senhor, nós Te pedimos intimamente, Senhor, tem compaixão de nós nessa hora. E todo o tempo, Senhor. Senhor, nós não queremos caminhar assim, como a Tua palavra disse, Senhor, por caminhos próprios, Senhor. E ainda dizer, ainda, nós somos a casa, Senhor. Não, Senhor. Deve se tornar diferente, ó Deus. Ajuda-nos a todos pela graça. Então estaremos ajudados, ó Senhor. Nós pedimos por isso no Teu santo nome. Aleluia. Glória a Ti, ao Cordeiro. Aleluia. Ó, aleluia. Está consumado. O meu Jesus me libertou. Seja terra ou mar, seja sofrimento ou alegria, onde Jesus está, é maravilhoso. Ó, aleluia. Está consumado. O meu Jesus me libertou. Seja terra ou mar, seja felicidade ou sofrimento, onde Jesus está, é maravilhoso.